Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Mais de 700 mil famílias assentadas aguardam titulação de terras no país. No Tocantins, obras são paralisadas por falta de dinheiro. Projeto no Maranhão oferece leite especial para crianças com intolerância e alergias alimentares. Mato Grosso lança campanha para erradicar a hanseníase. Hoje é quinta-feira, 1º de fevereiro de 2018. Eu sou Carmen Lúcia e você acompanha agora o Repórter Amazônia. O governo federal concedeu 123 mil títulos de terra para assentados em 2017. Mais de 700 mil famílias ainda aguardam titulação definitiva. Os dados foram divulgados hoje pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Renata Martins acompanhou e tem os detalhes ao vivo aqui com a gente. Olá, Renata.
Olá, Carmen. Foram 26 mil títulos definitivos que garantem a propriedade da terra para as famílias assentadas. De acordo com o governo federal, a quantia é 10 vezes maior que a média dos últimos 13 anos. Os outros 97 mil títulos foram provisórios, que transfere o imóvel rural ao beneficiário da reforma agrária em caráter temporário para garantir aos assentados o acesso à terra e aos créditos de apoio à agricultura familiar. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, informou que os estados da região norte foram os maiores beneficiários da regularização fundiária.
O destinatário dessa política, ele está no norte, porque como é que foi a agricultura, né? A agricultura pegou o sul, depois esse pessoal se deslocou Mato Grosso do Sul, passou por Mato Grosso, foi a Rondônia e agora, na última década, caiu muito para o norte também. Então, objetivamente, se tomarmos por regiões, é o norte. Depois o nordeste e depois que desce para o centro-oeste.
De acordo com Padilha, a meta para 2018 é maior que a do ano passado. Ainda neste mês, uma ação nacional deve entregar 50 mil títulos. O Movimento Nacional dos Trabalhadores Sem Terra contesta os números apresentados. Alexandre Conceição, da Coordenação Nacional do MST, afirma que concessão de título não é reforma agrária e que a área sofreu cortes no orçamento.
Tendo apenas 80 milhões para desapropriação de terra, que não dá para comprar uma fazenda. Então, o governo está desmontando o principal elemento da reforma agrária, que é a desapropriação de terra, sucateando, inclusive, o INCRA. E agora vem dizer que titulação é reforma agrária. Os números apresentados são números de assentamentos criados em governos anteriores, porque esse governo não desapropriou, não assentou uma família sequer esse ano.
De acordo com Alexandre, 130 mil famílias sem terra ainda lutam para ser assentadas. O governo também divulgou dados de programas de financiamento. O PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, concedeu mais de 13 bilhões de reais em créditos para a safra 2017-2018.
Renata, e durante a coletiva, aí, o ministro Padilha falou alguma coisa sobre o censo de imigrantes venezuelanos anunciado aí nessa semana pelo governo?
Falou sim. Padilha informou que dia 8 deste mês, uma delegação de ministros e técnicos vai a Roraima para tratar objetivamente da questão. Perguntado se o governo pretende proibir a entrada dos venezuelanos, o ministro respondeu:
claro que não. Nós vamos fazer um censo e ver como nós podemos recebê-los, mas já com uma destinação mais ou menos objetiva, sabendo quem são as pessoas, que habilitação tem, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer.
O país vizinho passa por uma crise política e econômica, o que tem feito milhares de venezuelanos cruzarem a fronteira, principalmente pelas cidades roraimenses de Pacaraima e Boa Vista, Carmen.
Obrigada, Renata. A Justiça do Maranhão julga hoje acusados de envolvimento em casos de exploração sexual de crianças no município de Açailândia. A repórter Juliana César Nunes tem mais informações ao vivo aqui com a gente. Juliana.
Carmen, o caso foi denunciado em 2007 pelo Ministério Público do Estado. O episódio ficou conhecido como caso Provita de Açailândia, porque na época as vítimas, que tinham entre 12 e 13 anos, foram encaminhadas ao Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas devido a ameaças de morte. Em 2016, o juiz da Primeira Vara Criminal de Açailândia, Pedro Guimarães Júnior, condenou em primeira instância Antônio Borges Neto, Antônio Sildemir da Silva Moreira, Geraldo Henrique Menezes da Silva e o Agenor Gonçalves dos Santos, Luiz Janes Silva e Silva e Pedro Rodrigues de Souza há 8 anos de prisão cada, com cumprimento inicial em regime semiaberto e possibilidade de recorrer em liberdade. Fabiano Souza Silva foi condenado por submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual e recebeu a pena de 3 anos e 6 meses de prisão em regime aberto. Os réus buscam a reforma da decisão e a absolvição. As vítimas também recorreram e pedem o aumento da pena e o cumprimento dela em regime fechado. O processo tramita em segredo de justiça. Carmen.
Obrigada, Juliana. Obras em barreiras de fiscalização do Tocantins foram paralisadas por falta de dinheiro. Voltamos com Renata Martins.
A Superintendência de Obras Públicas do Tocantins paralisou a execução dos serviços de reforma de barreiras fixas zoofitossanitárias da ADAPEC, que é a Agência de Defesa Agropecuária. Os prédios ficam em 12 cidades tocantinenses. A justificativa foi a falta de dinheiro e o atraso do pagamento referente ao mês de novembro à construtora Molina, responsável pela obra. Em abril do ano passado, o governo do Tocantins havia anunciado a reforma das barreiras no valor de mais de R$ 460 mil. Reais. A previsão era de que em 6 meses todas as unidades estivessem revitalizadas. As barreiras são responsáveis pela fiscalização de trânsito de animais, além de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal. Segundo a Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos, tão logo seja liberado o orçamento 2018, será feito um cálculo do valor devido à empresa contratada para que as obras sejam retomadas. Nós não conseguimos contato com a construtora Molina. Em nota, a ADAPEC afirmou que a paralisação temporária das obras não implicou na suspensão das fiscalizações nas barreiras. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
No Pará, uma ação popular pede que a nomeação do filho do deputado Vladimir Costa para um cargo federal seja anulada. Voltamos ao vivo com Juliana César Nunes.
Carmen, a juíza Mariana Cunha, da Justiça Federal do Pará, analisa ação popular que pede anulação da nomeação de Johan Costa como delegado federal de desenvolvimento agrário do Pará. Johan tomou posse na quarta-feira. O advogado Ismael Moraes ingressou com a ação na segunda e alega que Johan, filho do deputado federal Vladimir Costa, não tem formação adequada para assumir o cargo. Ismael advoga na área de responsabilidade social e ambiental.
Há muita preocupação de nós como paraenses aqui, que uma verba de 100 milhões de reais, que é prevista de orçamento para essa pasta, seja gerida por alguém que não tem preparo nenhum e que está sob a ascendência do pai, que é alguém que é envolvido aqui com desvio de dinheiro público, responde a vários processos.
Johan Costa é estudante de Direito e Gestão Pública, atua como presidente executivo do Solidariedade Jovem. Em suas redes sociais, o partido afirma que o filho do deputado Vladimir Costa tem perfil de gestor nato e conhece bem o setor de fomento. Também pelas redes sociais, Johan diz que irá cumprir a missão. Procurada, a assessoria do deputado Vladimir Costa afirmou que ele não irá se pronunciar sobre a ação popular, que pede a anulação da nomeação do filho. Mas pelo Facebook, o deputado afirmou que Johan fará um trabalho sério para que os agricultores sejam cada vez mais valorizados, fomentando assim o desenvolvimento agrário por todo o Pará. A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, ligada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, diz em nota que não foi identificado qualquer impedimento jurídico para a posse do delegado paraense. A secretaria afirma ainda que as delegacias são apenas representativas e, portanto, não possuem orçamento. Voltamos com você, Carmen.
Obrigada, Juliana.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
A Conab está distribuindo cestas básicas para indígenas em situação de insegurança alimentar. Maíra Heinen.
Cerca de 45.500 famílias indígenas em situação de insegurança alimentar e nutricional em todo o país estão recebendo cestas básicas distribuídas pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Amazonas e Pará são os estados com maior número de atendidos, cerca de 2 mil famílias. A cesta de complementação nutricional é composta por 22 quilos de alimentos, entre eles arroz, feijão, macarrão e leite em pó. A gerente de parcerias institucionais da Conab, Diraci Lacerda, explica como funciona o processo de distribuição.
A Conab firma um termo de execução com o órgão gestor, que é o MDS. É transferido um recurso para ação. O MDS, juntamente com os parceiros, selecionam as famílias que vão ser atendidas. Então, a gente recebe o número de famílias que serão atendidas por estado e disponibiliza esses alimentos a essas famílias com o auxílio dos órgãos parceiros.
No caso dos indígenas, para ter acesso ao benefício, é necessário procurar a FUNAI ou a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. A Conab atua na aquisição, armazenagem e distribuição dos alimentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Rainer.
Para combater o esquema de fraudes na compra de materiais cirúrgicos, o Ministério da Saúde vai elaborar 3 documentos com preços padronizados. Entenda na reportagem de Sayonara Moreno.
Por meio de licitação pública, as empresas devem fornecer os preços e a mais barata em cada item vai ficar listada na tabela do Ministério. Dessa forma, o valor de compra por região seguirá um valor específico e os insumos médicos, como próteses, implantes cardíacos e materiais ortopédicos, os chamados órteses, podem ser comprados com custos menores aos cofres públicos. Como a definição dos preços vai ser feita por licitação, o órgão, hospital ou instituto pode comprar das empresas vencedoras do edital, sem a necessidade de uma nova licitação. É o que garante o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
O gestor do hospital, o gestor municipal, ele pode comprar o medicamento aderindo a essa ata, utilizando esta ata do Ministério como sua licitação para exigência legal e adquirir aquele produto por aquele preço. Ele não é obrigado a fazer isso, mas se não fizer, terá que explicar que a sua compra deu um preço maior, porque que ele não adotou aquele método que era mais econômico para o erário público.
O ministro disse ainda que quem optar por comprar das empresas indicadas pelo Ministério vai economizar verba pública e acelerar o processo de aquisição para o SUS, o Sistema Único de Saúde, o que pode agilizar o atendimento à população. A partir dos editais, com os menores preços sugeridos, os órgãos de controle poderão monitorar o uso do dinheiro público e detectar possíveis fraudes. Os preços dos materiais geralmente variam em até 10 vezes de uma região para outra. Em um levantamento do Ministério da Saúde, o valor médio do estente, dispositivo implantado nas artérias em casos de entupimentos, por exemplo, varia entre R$ 450 e R$ 4.900. Segundo o Ministério, cerca de 100 produtos terão os preços catalogados nos 3 editais. O primeiro deles está previsto para a próxima semana. Primeiro, serão 20 itens de cardiologia, como os marcapassos. Os próximos documentos vão abranger insumos, como estentes cardíacos e produtos para ortopedia, como próteses, placas de metal e materiais ortopédicos permanentes ou temporários. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
E o mercado de órteses e próteses movimenta cerca de R$ 4 bilhões por ano. O saneamento básico foi tema de um seminário hoje em Brasília. Mariana Martins acompanhou e tem os detalhes para a gente.
Alternativas para superar o problema da insuficiência no tratamento dos esgotos no Brasil foi um dos temas debatidos na manhã desta quinta-feira em um seminário organizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O seminário discutiu os desafios para a gestão da água e do saneamento no Brasil e busca reunir contribuições para a implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas de número 6, que é assegurar, até 2030, disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Segundo o gerente de projetos da Secretaria de Saneamento do Ministério das Cidades, Marcelo Leles, os serviços de esgotamento sanitário não deverão ser universalizados até o final de 2033, que é o prazo final do Plano Nacional de Saneamento Básico do Brasil.
O Plano Nacional de Saneamento Básico entrou em vigor em 2014, tem um horizonte de 20 anos, com metas de curto, médio e longo prazo. No caso do esgotamento sanitário, há necessidade de um investimento maior. A gente não espera universalizar os serviços dentro do horizonte do plano, mas seguramente ampliá-los de forma significativa até esse horizonte final, que é 2033.
O presidente da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a AESB, Roberto Tavares, defende mudanças no marco regulatório deterioro do setor de saneamento. Tavares acredita que a desorganização do setor contribuiu para que não se alcance as metas no Plano Nacional de Saneamento Básico.
Nós já chegamos em 2018, isso vai ser revisado agora e já se enxerga que não será possível cumprir essas metas. Por que não será possível? Por conta dessa desarrumação do setor de saneamento que nós defendemos que seja modificada. Nós precisamos da segurança jurídica para que possa ter investimento de forma permanente e a gente não viva com surtos de investimento. Agora a gente tem a ameaça de entrada do setor privado de forma desorganizada. Nós defendemos a entrada do setor privado com economia de escala e não pulverizado município a município.
Para o presidente executivo do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos, água e esgoto são direitos humanos que devem ser reivindicados ao poder público pela população.
Fazer abaixo-assinado, conversar com o Ministério Público, porque é um direito humano. Todo cidadão tem direito a uma água boa e o seu esgoto coletado e tratado.
De acordo com o Atlas Esgoto, lançado no ano passado, menos da metade dos brasileiros tem solução de esgotamento sanitário e apenas 39% dos dejetos produzidos são coletados. Da Rádio Nacional em Brasília, Mariana Martins.
Em Rondônia, o complexo portuário de Porto Velho movimentou no ano passado aproximadamente 14 milhões de reais em cargas. A maioria de grãos e derivados de petróleo, segundo a Federação Nacional das Empresas de Navegação Aquaviária. Dos 18 portos da capital, foi no Porto Público que ocorreu maior movimentação, cerca de 2 milhões e meio de reais em cargas. Boa parte de grãos, mas há destaque também para o embarque de carnes e madeiras. Maranhão é o terceiro estado do Nordeste em produção de mel, segundo o estudo do IBGE. Em 2016, data da análise, a produção maranhense foi de 1.700 toneladas. A reportagem é de Beto Vieira, da Rádio Timbira.
De acordo com o levantamento do IBGE, o Maranhão produziu, em 2016, 1.700 toneladas de mel, ficando atrás somente dos estados da Bahia, com 3.590 toneladas, e Piauí, com 3.000 toneladas. No ranking nacional, o Maranhão ocupa a oitava colocação, sendo o estado do Rio Grande do Sul o maior produtor do país, com 6.200 toneladas ano. A região do Alto Turi é a que mais produz, e o município de Santa Luzia do Paruá é o primeiro colocado da região, com 387 toneladas. Em segundo lugar, ficou o município de Maranhãozinho, com 288 toneladas, seguido de Maracassumé, em terceiro, com 167 toneladas. Outros municípios que se destacam na produção são Junco do Maranhão, 133 toneladas, e Viana, 127 toneladas. Desde 2015, o governo do estado investe na capacitação de agricultores familiares, criadores de abelhas e técnicos agropecuários. Em 2017, foram qualificados 162 criadores de abelhas e 83 técnicos barreiristas da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão foram capacitados. Por meio das atividades do projeto Dias de Campo, mais 206 criadores tiveram acesso ao conhecimento de técnicas de produção de rainha e a criação de abelhas nativas. De São Luís, Beto Vieira.
O Hemocentro de Roraima precisa de doações agora, para o período de carnaval. A campanha pretende abastecer o estoque, pois a demanda aumenta significativamente nesse período do ano. E às vésperas do carnaval, o número de doadores diminui muito. O Hemo Roraima é responsável pela captação e distribuição de sangue para as unidades de saúde da capital e do interior do estado, incluindo a rede privada. As unidades dependem de bolsas de sangue para realizar as cirurgias de emergência, atendendo aos pacientes que correm risco de perder sangue durante o procedimento.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
O programa atende crianças com intolerância à lactose e alergias alimentares em São Luís. Os detalhes com Bruna Lohana.
O programa tem o objetivo de atender crianças com intolerância à proteína do leite de vaca e com alergias alimentares. São usados 5 tipos de leite de 3 fórmulas. A elementar é voltada para os casos mais graves, geralmente quando a criança entra no programa e está em crise ou alergias mais severas. A semi-alimentar é voltada para crianças alérgicas, mas que podem consumir outros alimentos. Já a fórmula de soja serve para intolerâncias mais leves e quando o leite já não é a principal fonte de alimentação da criança. João Marcos Bezerra, coordenador do programa Leite Especial, dá mais detalhes.
Tem um serviço de gastropediatria especializado que funciona aqui na capital, no Hospital Juvencio Matos, e também tem dois médicos que atendem no Hospital da Criança, que é do município. Esses médicos fazem um acompanhamento com a criança e, se necessário, eles encaminham ela para cá. Assim ela recebe a fórmula especial, que é o medicamento, né? Um alimento medicamentoso, que é o tratamento da doença, da alergia alimentar.
Após a comprovação da alergia ou intolerância, por meio de exames, o responsável pela criança é encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde com a documentação necessária para dar entrada no programa Leite Especial. A partir de então, a criança começa a receber gratuitamente a quantidade prescrita pelo médico. A entrega é feita sempre 30 dias após a primeira data de recebimento e o não comparecimento por 3 meses provoca o desligamento do programa. Atualmente, 1.100 pessoas estão cadastradas e 900 buscam efetivamente o produto. A entrega do complemento alimentar acontece de segunda a sexta no Hospital Infantil Dr. Juvencio Matos, de 8 da manhã às 5 da tarde. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Bruna Lohana.
Pois é, e os documentos necessários para o cadastro no programa são CPF e RG dos pais, certidão de nascimento e o cartão do SUS da criança. É preciso apresentá-los na primeira consulta. Mato Grosso planeja erradicar a hanseníase até 2020. Uma campanha foi lançada nesta data ou nessa semana para esclarecer sobre a doença. Os detalhes com Jota Passarinho, da Rádio Paiaguás.
Com o tema Todos contra a Hanseníase, a campanha tem por objetivo adotar medidas que visam o fortalecimento das atividades da rede de saúde, sobretudo da atenção primária, atenção ambulatorial especializada, atenção hospitalar de urgência e emergência e de educação e comunicação em saúde, além de outros setores destinados à prevenção e tratamento da doença. De acordo com a diretora do CERMAC, Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade, Jusilei Rita dos Santos, a maior dificuldade em combater a hanseníase é o preconceito e a falta de informações, o que leva o paciente a abandonar o tratamento.
Por ser uma doença estigmatizada como uma antiga lepra, a gente sabe que a sociedade ela ainda não tem o esclarecimento do quanto é importante trabalhar a prevenção. Então, o paciente, quando ele vai fazer o tratamento, ele começa a ter alguns agravos, como o problema da medicação que causa algumas alterações no organismo dele, ele passa a ter a pele escura, ele incha. Então, tem várias situações e ele, às vezes, por isso, ele acaba abandonando.
Outra situação que dificulta o tratamento é a falta de profissionais capacitados para detectar a doença. O agente de viagem, Kennedy Paz, foi diagnosticado e durante 4 anos tratou de reumatismo, quando na verdade era hanseníase. Ele conta que quando descobriu que o tratamento estava errado, o estrago já estava feito.
Ela veio e me devastou em 1 mês. Inchou mão, inchou pé, sangramento nasal, orelha doendo. O nariz começou a ter uma ferida no septo. E foi se devastando ali, perdi o septo. Aí começou o preconceito. Tem pessoas que acham até que está usando droga.
O doutor Werley Pérez, um dos coordenadores da campanha em Mato Grosso, destaca as causas e os principais sintomas da hanseníase.
A doença é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae, transmitida pelo ar. Essa transmissão é feita de forma lenta e com contato prolongado. Em média, uma pessoa tem que morar ou trabalhar junto com uma pessoa que está contaminada por até anos para se contaminar.
Reportagem J. Passarinho.
Começou hoje um mutirão para atender pacientes com glaucoma no interior do Maranhão. Quem traz as informações é Letícia Castro, da Rádio Timbira.
Quem possui mais de 40 anos, histórico familiar de glaucoma ou for portador de doenças como diabetes e hipertensão, deve se submeter a exames de prevenção em mais uma edição do Mutirão do Glaucoma. A ação será realizada do dia 1º até o dia 3 de fevereiro, nas 16 cidades que integram as regionais de saúde de Rosário e Timon. Segundo a secretária adjunta de assistência à saúde da SES, Carmen Belfort, o governo do estado tem compromisso de garantir o acesso ao tratamento e disseminar mais informações de prevenção ao glaucoma.
Especialmente, a gente prioriza um público que tem
dificuldade de acesso às consultas oftalmológicas e, portanto, é prioridade dessa nossa gestão levar informação, levar orientação, os cuidados e a prevenção sobre a doença de glaucoma em todo o estado do Maranhão.
A ação preventiva permite a detecção precoce da doença, o que contribuiu para o tratamento mais rápido e adequado, evitando a perda da visão. Durante o mutirão, serão realizadas consultas e exames, e nos casos diagnosticados de glaucoma, o paciente receberá o colírio, além de serem encaminhados ao tratamento. Para ser atendido, é preciso apresentar cópia do documento de identidade, cartão do SUS e comprovante de endereço. De São Luís, Letícia Castro.
Esporte.
Procon no Maranhão notifica a Federação Estadual de Futebol sobre alteração no calendário do Campeonato Maranhense. Voltamos com Bruna Lohana.
Procon notificou a FMF, Federação Maranhense de Futebol, para apresentar justificativa para a mudança na data da tabela do Campeonato Maranhense e ainda explicitar o motivo para o adiamento da partida entre o Santa Quitéria e o Sampaio, válida pela segunda rodada do Campeonato Maranhense de 2018, do dia 28 de janeiro para 10 de fevereiro. A notificação surgiu de denúncias. A federação deve apresentar resposta no prazo de 10 dias, contados a partir da data de recebimento da notificação. A recusa do cumprimento caracteriza crime de desobediência, ficando a autoridade administrativa com poderes para imposição de sanções administrativas, além de outras providências cabíveis. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Bruna Lohana.
Cultura.
O escritor Paulo Nunes apresenta novo livro, Traço Oco, Poemas. A obra usa a metalinguagem e revela aspectos emotivos que marcam a vida do autor. A repórter Brenda Freitas traz os detalhes da publicação.
Eu canso e não me alcanço. Escrevo absorto por linhas que não cabem mais. Ó papel, ó gírias de alefes. Quisera estar anjo e retirar de mim todos os gomos da peneira dessa escrita, caminhos sinuosos que lhe singra serpente sibilina, e, leitor, não votes em mim, não sei usar e-books e me perco entre adjetivos, pontes e advérbios.
O livro Traço Oco, Poemas, se aprofunda na história pessoal e sentimental de Paulo Nunes, que usa da metalinguagem para fazer a arte de sua poesia. Lançado há menos de um mês por uma editora paulista, Paulo Nunes diz que a expectativa é que sua obra alcance os leitores de todo o país.
A minha expectativa é de que haja uma boa repercussão, uma boa recepção, e que um número maior de pessoas, para além das fronteiras do Pará, tome conhecimento do meu trabalho, da minha poesia.
O livro Traço Oco, Poemas, de Paulo Nunes, está disponível para compra e envio em todo o Brasil por meio do site da editora Penalux, que é o editorapenalux.com.br. Da Rádio Cultura, em Belém, Brenda Freitas.
E amanhã o projeto Pôr do Som da Estação das Docas, em Belém, abre a programação de fevereiro com carimbó, pau e corda do Grupo Sancari. A apresentação é aberta ao público e começa às 18h30 da noite, no recuo da orla da Estação das Docas. Com mais de 20 anos de estrada, o grupo busca manter vivo o carimbó de raiz e vai apresentar um repertório misto que inclui músicas conhecidas no cenário cultural paraense, além das canções autorais. A Estação das Docas fica na Boulevard Castilhos França, sem número, bairro da Campina. A entrada é gratuita. E termina aqui o Repórter Amazônia, uma produção do Rádio Jornalismo da EBC, empresa Brasil de Comunicação. Trabalhos técnicos, Reginaldo Fonseca, redação e edição, Sheila Noleto, apresentação, Carmen Lúcia. Tchau, obrigado pela companhia, até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia, uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.